Os 10 anos de guerra na Síria, espanhóis desconfinados e em crise política, eleições na Alemanha e Lula da Silva livre da justiça para ser novo candidato à presidência no Brasil. Mais de 200 mil mortos, milhões de refugiados e deslocados de guerra. O conflito na Síria já tem 10 anos. Vamos ouvir as palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e também a entrevista com Bassam Barabandi, antigo diplomata sírio nos Estados Unidos, hoje em dia diretor, um dos fundadores da organização People Demand Change, o povo exige a mudança. Vamos até a Alemanha com o correspondente Joana Sousa Dias. Há eleições em dois estados alemães. É o início de um ciclo eleitoral no país, ainda dirigido por Angela Merkel. Com o correspondente Joana Rey, em Espanha, vamos tomar o pulso à crise política que afeta a direita espanhola, depois do Ciudadanos ter rompido uma coligação em Múrcia e ter precipitado a convocação de eleições na Comunidade Autónoma de Madrid e, possivelmente, também em Castilha-León e Andaluzia. Vamos ver até que ponto disso pode beneficiar o Partido Socialista Operário Espanhol e até, na extrema-direita, o Vox. Espanha, onde já é possível estar na rua, beber um copo ao fim da tarde, como testemunhou o repórter da TSF, Roberto Dores, em Badajoz. E ainda, o Brasil, Lula da Silva, livre das acusações no processo Lava Jato, pode ser novo candidato à presidência no próximo ano. Converso mais adiante com o colunista do jornal Estado de São Paulo e também da revista Piauí, João Gabriel de Lima. Mais de 200 mil civis mortos, 25 mil dos quais crianças, 10 anos de algo que começou como revolução social, passou a guerra civil, alastrou para conflito regional e é hoje palco de interesses geoestratégicos. O investigador independente da Comissão de Inquérito da ONU para a Síria, Hani Magali, diz que julgar os responsáveis pelos crimes de guerra é uma prioridade, embora também diga que na guerra da Síria ninguém tem as mãos limpas.
Todos os atores têm cometido violações, têm dado prioridade à vitória na guerra ou em ganhar território temporariamente e têm sacrificado os atores civis.
Uma das grandes questões no conflito com 10 anos são os cerca de 100 mil detidos que estão desaparecidos ou aos quais não é possível ter acesso. Milhares de pessoas têm sido sujeitas a tortura, violência sexual, morte, enquanto estão em cativeiro em mais de uma centena de prisões. Centros de detenção, assim lhe chama o relatório da ONU. A guerra na Síria já tem 10 anos.
A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a República Árabe Síria investigou as violações dos direitos humanos e as instalações de detenção em toda a Síria durante 10 anos. A Comissão reuniu 2.658 depoimentos detalhando relatos horríveis de sobreviventes e testemunhas. Embora não haja mãos limpas no conflito, o governo da Síria deteve arbitrariamente numa escala muito mais ampla do que os outros. As partes no conflito visaram principalmente pessoas com opiniões políticas divergentes, jornalistas, ativistas de direitos humanos, trabalhadores da saúde, minorias religiosas ou étnicas, homens e adolescentes de certas áreas e privaram-nos ilegalmente da liberdade. Todas as partes mantiveram os prisioneiros incomunicáveis, forçando-os a desaparecer das famílias e entes queridos.
Durante 2 anos, 2 meses, 21 dias, não vi a luz do sol. Parecia estar num túmulo.
A tortura é abundante. Muitos foram espancados, eletrocutados ou forçados a ficar pendurados por longos períodos.
Fui torturado. Depois, o interrogador disse-me que me podiam matar ali e nunca ninguém ia saber de nada.
Simularam à minha frente uma decapitação. Essa é a parte mais dolorosa e horrível. Ainda pior do que a pancada que levei.
Muitos detidos foram abusados sexualmente e extirpados. Os órgãos genitais dos homens foram queimados. As mulheres eram especialmente visadas. Aqueles que sobrevivem muitas vezes ficam sem apoio para enfrentar a rejeição social e o estigma.
Quando recuperei a consciência, estava na minha cela, incontinente e a sangrar bastante dos órgãos genitais, mas a parte mais dolorosa foi a dor emocional.
Estas violações horríveis, bem como as execuções de detidos e as condições desumanas de detenção sem comida, água potável ou assistência médica, levaram à morte de muitas mulheres, homens, meninos e meninas. A Comissão recolheu mais de 800 testemunhos detalhando a morte na prisão desde 2011. O destino de milhares de outras pessoas ainda não é conhecido. Eles continuam desaparecidos à força. Ao longo de 10 anos, esses crimes e abusos continuaram sem castigo. São necessários esforços sérios e urgentes para acabar com a tortura, maus-tratos, abuso sexual e execução de detidos, acabar com a detenção incomunicável e permitir que todos os detidos entrem em contacto com as suas famílias e que aos representantes legais e a organizações independentes e humanitárias seja permitido acesso a antigos locais de detenção e que melhorem as condições de doentes, crianças e idosos, que sejam apoiadas as vítimas sobreviventes e suas famílias, incluindo apoio psicossocial, e que possam ser identificados os desaparecidos e ainda responsabilizar quem cometeu os crimes.
Depois de uma década de conflito no meio de uma pandemia global e enfrentando uma série de novas crises, a Síria caiu das primeiras páginas e, no entanto, a situação continua um pesadelo vivo. Centenas de milhares de sírios morreram, milhões são deslocados internos. Um número incontável de pessoas ilegalmente detidas, frequentemente torturados e desaparecidos, ou a viver na incerteza e privação. Durante 10 anos, o mundo viu a Síria entrar numa espiral de destruição e derramamento de sangue. Durante todo este tempo, os sírios foram sujeitos a violações dos direitos humanos em escala massiva e sistemática. As partes em conflito repetidamente violaram a lei humanitária internacional, até agora com absoluta impunidade.
O secretário-geral das Nações Unidas e aquilo que o mundo conhece da guerra que mata os sírios e a Síria.
Bombas e morteiros despejados em cima de casas, escolas, mercados e hospitais. Armas químicas provocaram um sofrimento para o qual não há palavras. Cidades foram sitiadas para esfomear os civis. As partes impuseram restrições indefensáveis à ajuda humanitária. Durante uma boa parte da guerra civil, partes substanciais do país foram controladas por grupos considerados terroristas pelo Conselho de Segurança, que submeteram os sírios a repressão e violência inimagináveis. É impossível compreender a extensão da devastação na Síria, mas o seu povo tem suportado alguns dos piores crimes que o mundo tem testemunhado neste século, e a escala das atrocidades choca as consciências. Os responsáveis devem ser levados à justiça quando houver uma paz sustentável na Síria. Os horrores da guerra não pouparam nenhuma família síria. Em todo o país, as crianças não viveram um único dia sem guerra. Juntando ao sofrimento, há um colapso económico e uma pobreza crescente causada pela combinação de conflito, corrupção, sanções e pandemia da Covid-19. 60% dos sírios estão em risco de fome este ano. É imperativo continuarmos a conseguir chegar a todos os sírios que precisam de ajuda humanitária. Mais acesso é necessário. Intensificar as entregas entre linhas de conflitos e entre fronteiras. Isso é essencial para chegar a todos os que precisam em todo lado. Por isso, instei o Conselho de Segurança a chegar a um consenso neste assunto crucial. A ONU continuará a sua busca de um acordo político negociado em linha com a Resolução 2254. Um primeiro passo nesse sentido seria um progresso tangível no Comitê Constitucional. As partes têm oportunidade em demonstrar que lutam por um terreno comum e de reconhecer a necessidade de todos os sírios que eles representam de irem além de um perpétuo estado de conflito. Isso é o caminho para corresponder às aspirações legítimas de todos os sírios. Cria as condições necessárias para o regresso de refugiados em segurança e dignidade e respeita a soberania, integridade territorial e a independência da Síria. É um processo no qual os homens e as mulheres da Síria devem assumir uma participação plena e com a qual toda a sociedade síria esteja comprometida. Requer transpor as atuais clivagens na comunidade internacional rumo a um diálogo robusto e sustentável. Falhar em fazê-lo apenas vai condenar os sírios a mais desespero e, pura e simplesmente, não podemos deixar que isso aconteça.
Depois do discurso na quarta-feira em Nova Iorque, António Guterres foi questionado sobre o falhanço das Nações Unidas perante o povo sírio.
É evidente que se uma guerra dura 10 anos, o sistema internacional de governação da segurança que temos não é eficaz. É algo que deve ser uma fonte de reflexão para todos os envolvidos. Seria importante que a ONU, mas também o Conselho de Segurança, bem como todos os outros instrumentos da comunidade internacional, entendessem que os mecanismos que temos deveriam ser mais capazes de intervir quando temos situações dramáticas como estas há tanto tempo. Os mecanismos que temos hoje em dia em vigor não são capazes de responder a estes desafios.
Uma jornalista da televisão CBS perguntou ao secretário-geral da ONU se pensa que aqueles que cometeram atrocidades na Síria, desde logo Bashar al-Assad, alguma vez vão responder perante a justiça. Guterres tem esperança.
Eu espero que seja possível e claro que conhecemos todos os obstáculos e dificuldades. Quando as coisas estiverem politicamente resolvidas e haja condições para os sírios procurarem um futuro normal, fazer ambos, justiça e reconciliação. E a justiça requer que aqueles que cometeram crimes contra a humanidade sejam responsabilizados por isso.
António Guterres e o principal desafio político que se coloca ao processo sírio.
Penso que, no momento, e o meu apelo vai principalmente para aqueles que representam a área próxima ao governo sírio, é absolutamente essencial entrar em discussões substantivas sobre a Constituição em si mesma e sair das partes de procedimentos burocráticos. A paralisia relativa, ou pelo menos o processo muito lento que tivemos no passado, pode ser superado. Devo dizer que encontrei um sólido entendimento sobre isto em todos os países que contactámos e penso que há uma clara unanimidade sobre isto no Conselho de Segurança.
Bassam Barabandi é um antigo diplomata sírio e cofundador e diretor de relações externas da People Demand Change, nascido em Damasco, com laços familiares com a província de Deir ez-Zor, na Síria, onde começou a revolução há 10 anos. Barabandi trabalhou no Serviço Civil Diplomático do governo sírio durante 14 anos, antes de deixar a Embaixada Síria em Washington, no verão de 2013, 2 anos após o início do conflito. É cofundador da organização da sociedade civil People Demand Change, o povo exige mudança, e comenta Síria e Médio Oriente com regularidade para as televisões Al Jazeera e CNN. Começa por recordar na entrevista à TSF como tudo aconteceu há 10 anos, o que sentiu na altura.
Quando tudo começou eram sentimentos um pouco confusos. Ponto 1, foi algo bom, feliz, saudável. As pessoas foram para a rua e isso nunca aconteceu antes. As pessoas presumem sempre que quando se vive sob uma ditadura se tornam como uma máquina e de repente esta máquina começa a andar e começa a gritar quando se move. Portanto, este tipo de sentimento é muito bonito, é muito difícil de descrever. Ao mesmo tempo, conhecendo a mentalidade do regime, eu esperava esse tipo de reação sangrenta. Mesmo assim, não esperávamos que chegasse a esse nível alto de derramamento de sangue. Portanto, era uma espécie de mistura de sentimentos e esperávamos que ele pudesse ouvir. Quando a revolução começou, as pessoas não falavam em mudar o regime, mas exigiam mais direitos, mais democracia, uma repartição mais justa da riqueza do país. Pediam justiça social, principalmente. Aí, quando o regime usou a força, e força pesada, Assad mandou um recado. Não ia desistir de nada. Foi quando os sentimentos começaram a mudar. Esperávamos que o regime, por pressão da comunidade internacional, dos média, das pessoas no terreno, agisse de forma mais racional. Infelizmente, Assad não o fez.
Foi então que decidiu que não continuava mais na carreira diplomática e deixou de trabalhar com as autoridades do seu país?
Being diplomat means representing the regime.
Ser diplomata significa representar o regime, não importa o que o regime diga, seja bom ou errado. Então eu não conseguia encontrar justificação para os crimes do regime e não podia dizer que essas pessoas são criminosas e fora da lei, porque é isso que ele é. Quer dizer, a minha geração, o meu povo, os meus amigos, sabíamos o que estava a acontecer. Então, para mim, era uma questão moral e eu não conseguia lidar com isso. Não pude ficar, não pude apoiar a propaganda do regime e simplesmente fui embora.
Tem escrito que aquilo que começou como uma revolução social depois foi um conflito que se islamizou.
True. Unfortunately, the two major mistakes,
Infelizmente, os dois maiores erros que se cometeram foi o de levar as pessoas a serem islamitas e de haver armas. Esses são os dois erros principais. Ser islamita significa que a comunidade internacional não apoiou os sírios no momento certo e da maneira certa. Outros grupos vieram preencher esse vazio. Afastaram-se das atividades da sociedade civil, da justiça social, de tentar mudar as regulamentações, as leis, a democracia, os valores dos direitos humanos. Isso é o que as pessoas estavam a reivindicar. Depois mudaram para algo completamente diferente. Não bate certo. A maioria do povo da Revolução Síria não é islamita. Então, um segundo grande problema, ou erro fatal, foi termos armas. Eu entendo que algumas pessoas dizem que precisamos de nos defender. Mas eu penso que há outros países que querem forçar tantos cenários diferentes para a Síria que fornecem as armas ao povo, assim beneficiando o regime que está a usar poder excessivo contra esse povo, e todos perdemos. Na verdade, o povo sírio perdeu devido ao regime não poder ou não querer mudar o seu comportamento para com o seu próprio povo. Mais o fator islamita, mais as pessoas empunhando as armas. São essas três componentes que nos permitem chegar onde estamos hoje.
Plus the Islamists, plus the people who carry the weapons. So this is three components allow us to reach where we are now today.
E onde é que estão hoje?
We are today that everybody talks about the Syrian crisis, but nobody talks about the Syrian people.
Hoje toda a gente fala sobre a crise síria, mas ninguém fala sobre o povo. Na Europa falam sobre a imigração síria, mas não falam sobre a crise síria. Na Turquia falam sobre os refugiados sírios, mas não falam sobre a crise síria. Os russos e os iranianos falam sobre os seus próprios interesses na Síria. Isto é, os iranianos querem estar na fronteira da Síria com Israel por causa da questão nuclear para chantagear o Ocidente. A Rússia quer o porto marítimo para projetar poder no Mediterrâneo. Toda a gente tentou descobrir como se posicionar dentro da Síria para o seu próprio interesse e ninguém fala sobre os sírios. Costumávamos ser 22 milhões de pessoas. Metade agora está fora da Síria e a outra metade dentro da Síria. Mas quando se ouve, vê ou lê todos os artigos ou entrevistas no mundo sobre a Síria, eles falam sobre o Irão, Turquia, Rússia, Israel, América. Não vemos as pessoas falarem sobre os sírios e isso, por si só, é uma tragédia. Quer dizer, estamos a falar de seres humanos e há um número grande, quase 12 milhões dentro da Síria e quase o mesmo número fora da Síria. Aqui é onde estamos agora. Acho que o povo da Síria, por causa dos erros e conflitos de interesses entre as potências regionais, nós perdemos o nosso caso. Não podemos falar hoje pelo Estado sírio. Quem é você, Sírio? Quem representa você, Síria? Qual é a sua voz como um partido político ou oposição política? Nós, a sociedade civil, éramos os mais ativos, mais profissionais, capazes de viver na Europa, longe da polarização do Médio Oriente. E muitos conseguiram. Veja como há tantos casos na Europa agora contra o regime, mas isso não resolve o problema. O problema é puramente político, um problema político dentro da Síria.
Now against the regime, but that doesn't solve the problem. The problem is pure political problem inside Syria.
E o que é que pode fazer a sociedade civil?
We collectively, me and other Syrians.
Nós coletivamente, eu e outros sírios. Quer dizer, o nosso trabalho hoje é apenas consciencializar que esse caso, essa tragédia ainda aí está. Se não está nos média, não significa que esteja resolvido. Essa tragédia está aí, essa matança está aí, a fome está aí. Portanto, o nosso trabalho é principalmente consciencializar. Não temos o poder de mudar nada. Mas não queremos ficar calados para dizer, se vocês não se importam, nós não nos importamos. Tentamos chegar a todos os governos, a todos os meios de comunicação ou outras organizações civis internacionais, apenas para manter esse tipo de pressão, pois nós, como pessoas, acreditamos no nosso país. Precisamos de ajuda de todos para resolver o problema. Se ficarmos calados, ou se apenas dissermos, a comunidade internacional já não se importa e por isso eu vou continuar com a minha vida, isso não funciona.
Continue our life, it doesn't work.
Mas nesta altura é difícil não dizer que a Rússia com Bashar al-Assad ganharam a guerra e são eles que definem as regras.
Look, defining for the Russians especially, defining the war for them is...
Repare, aos russos, em primeiro lugar, esta guerra serve para testar todos os tipos de novas armas que eles têm. Eles tentam usar de tudo e falam abertamente nisso. Número 2. Basicamente, eles alegam que estão na Síria para proteger o regime de Assad. Na realidade, o que eles querem é dizer à Europa que agora temos uma base em Latakia, uma base militar. Fazemos parte do Mediterrâneo pela primeira vez nos últimos 200 anos. E eles não querem desistir disso. E sempre que são pressionados pela União Europeia, por exemplo, sobre a Síria, eles apenas tentam empurrar mais refugiados para a Europa. E são sempre uma ameaça para os refugiados. Quer dizer, eles tentam chantagear os europeus através dos refugiados sírios. Não sei, não vejo que seja uma vitória da Rússia. Quer dizer, você sabe, este comportamento não funciona. Assad não está a controlar o país ainda. Se os russos se retirarem amanhã, Assad retira-se amanhã também. Ou se os iranianos mudarem de ideias, Assad vai embora. Quer dizer, ele não pode sobreviver sem a Rússia e o Irão. E eles sabem disso. Portanto, não sei o que é que querem dizer com vitória. Eles destruíram um terço do país. Está documentado por relatórios da ONU. Não conseguem chegar a um acordo político. Não conseguem fornecer nenhum apoio económico ao povo sírio. Tal como o Ricardo se lembra, na semana passada, pediram aos israelitas que pagassem para dar a vacina do coronavírus ao regime sírio. Sabe, isto é como um quadro de Picasso. Coisas surrealistas. Estão aí com as forças russas no terreno. Não precisam de 1 milhão de euros de Israel para comprar uma vacina para a Síria. São uma potência ocupante. Portanto, não sei o que é que eles querem dizer com vitória. Apenas destruíram todas as outras forças. Mas também não é sustentável para eles.
Porquê que diz que foi um erro os americanos terem apoiado apenas os curdos e que as coisas não vão mudar no Grande Médio Oriente enquanto isso, esse aspecto não for alterado?
Because the Kurds, they have, we have to differentiate between the Syrian Kurds and the Kurds who are non-Syrian.
Porque os curdos, temos que diferenciar entre os curdos sírios e os curdos que não são sírios. Vamos falar sobre os curdos sírios. Eles sofreram muito com o arabismo, com o regime alauíta, não há dúvida. Dos anos 60 até hoje, eles sofreram com o regime e sofrem até hoje. É claro que eles nunca tiveram permissão para ter o seu próprio idioma, ou trabalhar no governo, ou entrar no exército ou na universidade, ou mesmo para ter um bilhete de identidade. Você pode imaginar pessoas de 1960 a 2011 que não têm a identidade do país em que moram? Eles sofreram, não há dúvida disso. E a Revolução deu-lhes a oportunidade de ganhar os seus direitos. Iguais a todos os outros sírios que têm bilhete de identidade, mas não têm direitos. É essa a diferença entre nós e os curdos. Esperávamos então que todas essas pessoas que sofrem com o regime, que é todo o povo sírio, se reunissem. Quando os americanos fizeram uma parceria com certas partes dos curdos, que é o PKK, não com os curdos sírios, o PKK é um grupo comunista que está na lista negra da Europa e dos Estados Unidos como um grupo terrorista, e quando se faz uma aliança com eles, o PKK estabeleceu a sua própria entidade apoiada pelos Estados Unidos, mas eles dizem na sua literatura ou nos seus livros: queremos o nosso próprio Estado, queremos ter o nosso próprio Estado separado. Separar de quem? Os Estados Unidos tornam-se uma potência de ocupação na área árabe. Então, hoje, os árabes enfrentam 3, 4 ou 5 opções. Ou se juntam à Turquia, ou às forças iranianas, ou às forças russas, ou aos americanos. Quem beneficia deste caos é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está a enviar propaganda. Estamos de volta à mesma propaganda que diz: estamos a defender os sunitas contra os muçulmanos xiitas, contra os curdos. E tentamos dizer aos americanos que, se não fizerem um novo contrato social na região, entre os árabes e os curdos, onde possamos ter um novo modelo para a nova Síria, estamos a perder dinheiro e energia e não vão conseguir o que desejam. Quer dizer, as forças internacionais estão lá, as forças do regime estão lá, as forças iranianas, as forças do regime estão lá, as forças iranianas estão lá e estão a competir para obter mais legitimidade dos habitantes locais. Enquanto os americanos estiverem a apoiar um grupo que se quer separar da Síria geograficamente e que representa 20% da população, temos os ingredientes para outra guerra civil. São os ingredientes de mais instabilidade e o Estado Islâmico beneficia disso. O Irão beneficiou, a Rússia beneficiou, o regime beneficia. Os americanos têm todo o dinheiro lá e as suas forças. Portanto, devem ter a palavra e dizer alto e bom som que isso não funciona. Infelizmente, eles estão a ouvir. mas muito lentamente, e também agem muito lentamente.
Unfortunately, they are listening, but very slowly. They acting very slowly.
O que é que espera da administração Biden?
I think this administration is mainly.
Acho que o governo, quer dizer, não apenas o governo e o Congresso ou os média, acho que toda a sociedade americana em Washington está 100% focada na China. Isso significa que precisam de ter relações muito boas com a União Europeia. Não podem enfrentar a China apenas por si próprios. Então, vamos ver com certeza uma relação mais próxima da União Europeia. Isso é 100% certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles esperam terminar toda a questão do Médio Oriente de uma forma que eu acho que estão bem. No fundo, eles dizem, vamos encontrar um modelo para um acordo e vamos deixá-lo para vocês resolverem. Então, desse ângulo, acho que eles vão ser mais agressivos na solução da questão nuclear iraniana. É uma prioridade de 100% para eles pensarem. É assim que tornamos esta área mais estável ou menos conflituosa. Acho que eles deixaram claro que querem resolver a questão do Iêmen. E acredito que a Síria estará sob as questões iranianas. Caso resolvam o acordo nuclear com o Irão, estariam a resolver três grandes problemas. Líbano, Síria e Iraque. A influência iraniana nesses países. Eles não vão fazer como Trump fez aos iranianos, dizendo-lhes, vocês têm de ir embora. Em vez disso, eles vão perguntar aos iranianos qual é que é o vosso interesse nestas áreas. Portanto, pelo menos sabemos como lidar com isso, para encontrar algum terreno comum. Eles esperam trabalhar nesse desenho.
E alguma vez vai haver um fim para isso?
Eu acho que é impossível.
Eu acho que é impossível. Na verdade, se quisermos ser realistas, duvido que haja qualquer força que possa tirar a Rússia da Síria, até mesmo a América. Na administração anterior, eles foram muito abertos para dizer Rússia, vocês estão a patrulhar uma zona onde tem influência histórica, a escolha é vossa. Vamos embora, não estamos a competir convosco. Mantenham a vossa base, não nos interessa. Vamos colocar a questão de uma forma diferente. Estes países, potências regionais, querem a terra. Não estão aqui por motivos ideológicos, nem de projeção de poder político. A Rússia precisa da terra em Tartus para dizer aos europeus, estamos aqui. Os iranianos precisam da terra para dizer estamos ligados de Teherão a Beirute. Os turcos precisam da terra para dizer estamos nesta terra, temos os pés aqui. Há forças turcas na Síria. As pessoas não falam sobre eles, mas são entre 35 a 40 mil do exército oficial em Idlib. E também dizem estamos aqui para proteger os Estados Unidos e a Europa de novas ondas de refugiados. Portanto, temos de estar dentro da Síria. E precisamos de outra coisa. Devemos entrar na Síria para lutar contra o PKK. Os israelitas precisam das terras para se proteger do Hezbollah e das milícias pró-iranianas do sul da Síria. Então, quando olhamos, não é uma guerra de ideologia, ou como a Guerra Fria, o mundo livre e o comunismo. Esta guerra é diferente porque cada potência regional precisa de terras. E é esse o problema na Síria. Não é como a Guerra Fria, onde há comunistas de um lado e o mundo livre do outro. Não é ideologia. É uma guerra contra isso. Então, basicamente, se houver um acordo na Síria, o acordo irá dizer dividiremos a Síria em cinco países, como esfera de influência. O norte para a Turquia, o sul para Israel, o mar para a Rússia e o meio para o Irão. E então é sírios, aproveitem o que vocês têm. É aqui que estamos. Na verdade, é para lá que vamos.
This is what we are, in reality, this is where we are heading. Look, it's funny.
É engraçado. Todas estas tragédias, não sei qual é a palavra certa. A relação entre o Irão e a Rússia e o regime na Síria é realmente um caso de estudo. O Irão e a Rússia estão a fornecer bilhões de dólares para a operação militar, salários, armas, para todas as coisas relacionadas com a operação militar. Eles não têm limite de dinheiro para gastar. Especialmente se estão a montar uma nova milícia ou a reforçar as suas próprias forças. Portanto, é realmente claro quanto dinheiro deles é que é gasto. Os iranianos dizem que estão a gastar entre 3 a 4 mil milhões por ano. Os russos dizem que o número oficial é de 3 mil milhões por ano. Portanto, em conjunto, temos pelo menos 7 mil milhões por ano do Irão e da Rússia para a militarização do conflito. Ao passo que quando se trabalha entre o governo sírio e o governo russo, como governo para governo ou governo sírio para o governo iraniano, os russos e os iranianos dizem: não temos dinheiro, não podemos fornecer uma linha de crédito, podemos conceder empréstimos e vocês têm de pagar de volta. E como o país está em guerra, não há como retribuir, não há rendimentos. E então eles pedem fundos soberanos, garantias soberanas da riqueza natural da Síria. É assim. O Irão dá os seus 2 mil milhões e diz: olha, nós estamos a precisar de fosfato. As minas de fosfato nessa área, que são iguais a 2 mil milhões. Os russos consideram toda a base militar como o reembolso dos empréstimos feitos pela Rússia. Então, quando eles trabalham de governo para governo, eles trabalham de uma forma muito gananciosa para dizer: nós não temos dinheiro para vos dar. Nós damos linhas de crédito, damos empréstimos e vocês têm de nos pagar de volta. E se não pagarem, devem dar-nos algo no terreno. Considerando que, quando se trata de coisas militares, porque eles estão a construir as suas próprias forças, as suas próprias milícias, os seus próprios representantes, os números oficiais são de que cada país está a pagar entre 3 a 4 mil milhões. Hoje somos um país que não tem receita nenhuma, porque o governo não está a exportar nem a importar. Eles estão a viver das linhas de crédito da Rússia e do Irão. Vendem propriedades sírias, propriedades do governo sírio, como edifícios. Ontem começaram a vender prédios antigos, prédios históricos em Damasco para a Rússia. E recursos naturais. Isto mostra exatamente como é que esses países estão a ajudar a Síria. Não estão a ajudar nada. Voltamos onde começámos. Esta já não é uma guerra síria. Trata-se de uma competição regional para ficar com parte da Síria com o título "Apoiamos o regime legítimo".
Regional competition to take part of Syria under proxies or under title that we are supporting the legitimate regime.
Como é que é a situação real no terreno, nesta altura? Suponho que continua a falar com familiares e com amigos que estejam na Síria.
It's corona, corona, corona.
É corona, corona, corona em todos os lugares. Não há medicamentos, não há hospitais, não há equipamentos. Não há médicos. Na verdade, infelizmente, os médicos foram os primeiros a morrer do coronavírus. Mais de 200 médicos foram mortos ou morreram por causa da Covid-19, porque estão na linha da frente. Não há equipamento, não há nada lá para derrotar esta doença. Em segundo lugar, a inflação está a ficar muito alta. Os preços são muito altos, muito caros, falta tudo. O regime diz que é por causa das sanções. Nós dizemos que não é sobre as sanções, é por causa da guerra. Porque há 10 anos o regime, o governo da Síria, eles tinham reservas no Banco Central, algo em torno dos 35 mil milhões de euros. Hoje estão sem coisa alguma, estão a viver de linhas de crédito. Portanto, não se trata de sanções, é sobre usar mal o dinheiro, usá-lo na matança. E é isso que acontece há 10 anos. Agora, toda a gente está em muito mau estado economicamente, falta tudo no mercado. Não há oportunidades de trabalho, como pode imaginar, e mesmo dentro da área controlada pelo regime, agora as pessoas falam em revolução social ou económica. As pessoas simplesmente precisam de comer, não têm nem pão nem leite. O básico do básico não existe. E se existe, é extremamente caro. Digamos que os salários há 10 anos eram de 300 a 400 dólares norte-americanos. Os salários dos funcionários públicos há 2 anos passaram a ser cerca de 100 dólares e hoje 7 dólares, 7 a 10. E como você pode imaginar, os salários caem, mas os preços sobem. Então as pessoas estão a morrer à fome. E aí voltamos aos russos e aos iranianos. Eles são a maior potência no terreno. Eles dizem: não temos dinheiro para sustentar a vossa economia. Podemos dar-vos um empréstimo e receber garantias. E esta é a equação. Portanto, não há rendimento real para o regime. Não há exportação, importação. As coisas estão muito más, muito más. Para onde estamos a ir, na verdade, não sabemos. Portanto, os russos esperam que os europeus venham ajudar. Os europeus dizem: como é que podemos ajudar se vocês ainda estão a empurrar mais os refugiados na direção das nossas fronteiras? Isso não funciona. Tem de haver mudanças substanciais em Damasco para que as pessoas se sintam seguras para voltar, ou pelo menos para levar o dinheiro de volta para casa. Então, esta é uma área em que temos de trabalhar. Os russos dizem: somos vencedores, ganhamos a guerra, estes são os termos da nossa vitória. Portanto, aproveitem o que têm. E é aqui que nós estamos.
We are out of this game. You win by yourself, so enjoy what you have. So here where we are.
E é isso.
So sad, depressing.
Tão triste, deprimente. Quer dizer, é o que é. O nosso trabalho, como sociedade civil, como sírios que vivem na Europa e na América, estamos aqui apenas para dizer aos europeus ocidentais que vocês não podem deixar 10 milhões de pessoas ou mais de 10 milhões de pessoas morrer à fome porque não querem agir. Não precisamos de nenhuma ação militar vossa. Zero. Ação militar, interferência, zero. Mas vocês não podem ignorar este caso, porque não sabemos quais vão ser as consequências nesta área do mundo. Ninguém sabe. Portanto, quanto mais rápido chegarmos a uma solução política, melhor para todos. Ignorar isto não ajuda ninguém.
Mas acordo político com mudança de regime?
Vamos falar sobre mudança de regime. Temos a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que fala sobre uma transferência gradual, pacífica, organizada de poderes, pelo menos até às eleições, sob a supervisão da ONU, sob um novo padrão de fazer eleições, com transparência, esse tipo de coisas. Portanto, estamos a pedir aos europeus ou à comunidade internacional que implementem o que acordaram. O país já está destruído. Então, qualquer intervenção militar não vai mudar nada, só piora muito. Em vez disso, os europeus deveriam, ou os americanos, deveriam colocar mais pressão sobre o Irão e a Rússia para começar a fazer algo politicamente, dar confiança ao povo. E aí sim, nós voltaremos. Isso é algo que ninguém está a fazer agora.
Bassam Barabandi, a Síria, a guerra há 10 anos, a guerra onde ninguém tem as mãos limpas. Já a seguir, espanhóis desconfinados, mas em crise política. Ainda há restrições à circulação entre os dois países, Portugal e Espanha, mas do lado lá da fronteira, o fim de tarde já parece que não estamos em pandemia. Reportagem de Roberto Dores, em Badajoz.
É com o som do flamenco em fundo que as crianças voltam a brincar no Passeio de São Francisco. Estamos em pleno centro de Badajoz, onde ao fim da tarde as ruas já vão parecendo outros tempos distantes da pandemia, à medida que o desconfinamento avança.
Tivemos um período mau há cerca de 2 meses ou algo assim, mas agora estamos bem. Estamos melhor que Portugal.
Carmen Nogués deixa o neto jogar à bola com mais 3 crianças, mas assume estar sob o chapéu das cautelas à espera que a vacina lhe chegue.
No entanto, ainda não sabemos quando nos vão vacinar. Dizem que vão chegar não sei quantos milhões e tal, mas eu só acredito quando as estiver aqui. Como São Tomé, até que não vejo, não creio.
E eis que as esplanadas da Praça Central começam a ficar bem compostas. Há mesas com 8 pessoas, nem todos usam máscara porque estão a consumir. Carlos Reias assume que os tempos exigem prudência, mas nem sempre é fácil ser cumpridor.
Cansas-te de estar em casa e de muitas coisas mais.
Todavia, este morador de Badajoz garante estar atento ao evoluir dos acontecimentos na cidade. Caso a propagação de Covid-19 regresse à região, tenciona voltar a fechar-se em casa.
Porque há que ter presente que quanto mais tempo estivermos em casa, melhor. E separados.
Já a Maria Carmona nem quer pensar em novo confinamento. Diz que a rua lhe faz muita falta e recorda dolorosos tempos em que foi obrigada a ficar em casa.
Tenho que vir dar um passeio porque os médicos recomendam, pelo menos a minha médica, porque tenho diabetes e tensão alta e o passeio faz-me bem.
Ha sido doloroso quedar em casa nestes tempos.
Sim, bastante e com depressões.
Por detrás do balcão do bar, José Luís Arce é testemunha aos sorrisos na cara dos espanhóis com a possibilidade de regressarem ao chamado novo normal.
As pessoas tinham muita vontade de sair e saíram com muita alegria, respeitando todas as normas e, em princípio, muito bem.
Arce não serve ao balcão, mas na esplanada, o fim de tarde, só o convida a lutar os 70% de capacidade permitida pela atual lei em vigor.
Quando há muita aglomeração, não querem vir.
Quando há muita aglomeração, não querem vir. Eu tenho espaços para eles, que são muito bons, são privados e aí acedem com marcação prévia. Mas o resto das pessoas têm aqui distância. A esplanada é ampla, há espaço de sobra. Ou seja, as pessoas confiam nisso.
A gente está confiada nisso.
Olê! Esplanadas amplas, distância, os espanhóis em Badajoz confiam e estão a conviver. Reportagem de Roberto Dores na cidade fronteiriça com o Alentejo português. Vamos um pouco mais para o centro do território espanhol, para Madrid, para a capital do país, onde a correspondente Joana Rey nos vai falar agora da crise política em Espanha, desencadeada depois de o Ciudadanos ter apresentado uma moção de censura que acabou com o governo de coligação em Múrcia.
Tudo começou em Múrcia. O escândalo provocado pela vacinação de alguns cargos do Partido Popular na região autónoma fez com que o Ciudadanos, sócio do governo, rompesse o acordo político e apresentasse uma moção de censura com o apoio do PSOE. Aquilo que parecia ser um movimento local rapidamente se estendeu à capital do país e, sem aviso prévio, Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid pelo PP, dissolveu a Assembleia e convocou eleições antecipadas. Nas suas palavras, temia uma atitude semelhante por parte do Ciudadanos, com quem partilha o governo de Madrid.
Se não tivesse tomado esta decisão, o Ciudadanos e o PSOE tinham apresentado uma moção de censura e causado o desastre na comunidade de Madrid. Por isso, ponho o meu cargo à disposição dos madrilenos, que com o seu voto decidirão que políticas querem para a sua administração. Quero que os madrilenos sejam os que escolham entre o socialismo e a liberdade.
A decisão foi recebida com surpresa por Inácio Aguado, deputado do Ciudadanos e vice-presidente da Comunidade de Madrid, que acusou Ayuso de falta de responsabilidade.
Rompe este acordo e a palavra dada, o que é a maior irresponsabilidade desde que assumiu a presidência da Comunidade de Madrid há um ano e meio. Por um capricho pessoal e eleitoral, seguramente induzido pelo seu ambiente, leva-nos a uma situação onde se vão realizar umas novas eleições na Comunidade de Madrid, onde os madrilenos vão ter de ir votar.
A partir daqui, os acontecimentos sucederam-se. O PSOE e o Más Madrid, partidos da oposição, apresentaram moções de censura contra o governo de Madrid e a confusão instalou-se para saber se são legais. A lei não esclarece de forma clara se, para dissolver a Assembleia, basta a declaração assinada pela Presidente ou tem de se esperar pela sua publicação no boletim oficial da comunidade. No caso de ter de se esperar pela publicação, as moções de censura seriam válidas e a convocatória de eleições ficaria anulada. A decisão já está nas mãos do Tribunal Superior de Madrid, que terá agora de decidir se dá luz verde às eleições, que já têm data, o próximo 4 de maio. Se avançarem as moções de censura, Madrid volta a viver na incerteza. Qualquer das duas precisa do voto de Ciudadanos para ser aprovada e, nesta altura, a decisão do partido, ainda em estado de choque depois dos últimos acontecimentos, é uma incógnita.
Joana Rey em Madrid, já a seguir as eleições regionais na Alemanha. Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado são dois estados alemães, têm eleições este domingo, é o início de um ciclo eleitoral importante, como nos conta a correspondente Joana Sousa Dias.
Várias eleições regionais e municipais que culminam na escolha de um novo chanceler em setembro. É o arranque do chamado super ano eleitoral na Alemanha, com a saída de Angela Merkel do poder.
O eleitorado alemão está preparado para uma mudança e os verdes estão completamente disponíveis para integrar o próximo governo. Têm uma liderança muito moderada e pragmática e tentam tudo para dar a imagem de que conseguem governar a Alemanha.
That they are able to govern Germany. Uwe Jun, professor de Ciências Políticas e diretor do Instituto de Investigação Democrática e Partidária de Trier, acredita que depois de 16 anos na oposição, os verdes têm agora como objetivo chegar ao poder. Apesar disso, a CDU não deverá perder o lugar de destaque.
Acredito que continuem a ter um lugar de extrema importância este ano, mesmo que percam as duas eleições regionais deste domingo. Esta derrota estará muito ligada a fatores regionais e à grande popularidade que têm os dois ministros-presidentes da Renânia-Palatinado e de Baden-Württemberg, e não tanto aos desenvolvimentos nacionais.
De acordo com as sondagens, a CDU perde votos nas duas regiões, o que pode estar ligado ao recente escândalo que envolve dois deputados parlamentares acusados de lucrar com a venda de máscaras de proteção.
Estão em causa duas pessoas que o eleitorado alemão comum não conhece. Por isso, considero que, se nada mais acontecer nas próximas semanas, isto não irá afetar as eleições de setembro.
Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado vão às urnas este domingo. Seguem-se os estados da Alta Saxónia, a 6 de junho, e Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental, Turíngia e Berlim, no mesmo dia das legislativas, a 26 de setembro.
Joana Sousa Dias, correspondente da TSF em Berlim. Já a seguir, o Brasil, o regresso de Lula.
Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim.
Luiz Inácio Lula da Silva pede que não tenham medo dele. Disse que foi vítima da maior mentira jurídica da história brasileira. Sobre Sérgio Moro, diz que o maior mentiroso do país não pode ser transformado em herói. E foi também bastante duro com o atual presidente, quem diz não sabe que o planeta é redondo. Depois da conferência, João Gabriel Lima, boa tarde. Como é que o Brasil político reagiu às palavras de Lula?
Bom, a reação é que começou a campanha eleitoral. Quer dizer, quem achava que, como muita gente dizia no Brasil, que a pandemia, que por causa da pandemia não teríamos campanha eleitoral começando esse ano, não teríamos campanha antecipada, porque o Brasil tinha um problema mais urgente a resolver, que seria a pandemia, quem achava isso estava errado, porque ficou claro agora que nós já temos campanha no Brasil e nós temos dois candidatos fortes já concorrendo para 2022. Lula, ex-presidente, e o presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa interessante que aconteceu, a decisão do ministro Edson Fachin, que liberou Lula para concorrer, que foi na segunda-feira, dia 8, ela foi antecedida no domingo, dia 7, pela divulgação de uma pesquisa muito interessante do instituto chamado IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que dizia uma coisa bastante interessante já antes da liberação do Lula, que o Lula era o candidato favorito caso ele concorresse nas próximas eleições. Nessa pesquisa, o Lula aparece em primeiro lugar com 50 pontos de intenção de voto e 44 de rejeição, à frente do presidente Jair Bolsonaro com 38 de voto e 56 de rejeição. O interessante da pesquisa é que os dois primeiros colocados, o presidente e o ex-presidente, eles estão muito à frente do segundo pelotão, que está ali na faixa de 20 e tantos, 30 e poucos, que tem Sérgio Moro, Luciano Huck, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Então, essa pesquisa já mostrava que havia uma tendência de polarização entre Lula e Bolsonaro, caso Lula conseguisse recuperar seus direitos políticos. Agora, teve uma outra pesquisa que não foi divulgada ainda e que eu coloquei na minha coluna essa semana ao entrevistar a coordenadora da pesquisa, que é a cientista política Camila Rocha.
A sua coluna para o Estado de São Paulo?
Para o Estado de São Paulo, para o jornal Estado de São Paulo. E essa pesquisa qualitativa ela mostra uma coisa interessante, que há uma falta de convicção tanto entre os eleitores à direita que votariam no Bolsonaro, quanto os eleitores à esquerda que votariam no Lula. Ou seja, o quadro é mais nuançado e mais complicado. Olha só que interessantes as principais conclusões da pesquisa qualitativa. O Lula ele é considerado pelas esquerdas, pelo eleitor à esquerda, como realmente o nome que agrega mais gente e mais correntes. Porém, esse eleitor ele se sente incomodado com o excesso de hegemonia do PT dentro do campo das esquerdas, sem deixar que outras forças se expressem, e se sente incomodado também com a falta de renovação. Esse eleitor se pergunta, mas novamente o Lula, não apareceu ninguém novo?
Por exemplo, Guilherme Boulos, que poderia ser um potencial candidato, com a chegada de Lula e se Lula ocupar esse terreno e se candidatar, Guilherme Boulos é a carta fora do baralho. Aliás, estará na linha da frente a apoiar Lula, como já esteve na declaração na conferência de imprensa na passada segunda-feira.
Pois é, Ricardo, você acertou na mosca. O Boulos foi justamente o nome que apareceu na pesquisa qualitativa como sendo alguém que poderia ser uma alternativa à esquerda. E segundo a Camila Rocha, com uma aderência muito grande, inclusive entre eleitores de centro. O Boulos ele fez uma campanha muito bem sucedida e bastante moderada à Prefeitura de São Paulo, chegou ao segundo turno, perdeu do candidato, que era o candidato que representava o atual prefeito, na verdade perdeu do atual prefeito. o Bruno Covas. Mas ele fez um nome nacional durante a campanha em São Paulo, né, que é a maior cidade do Brasil. Geral, o candidato a prefeito de São Paulo, ele consegue ter uma projeção nacional. Mas com a candidatura do Lula, dificulta a candidatura do Guilherme Boulos. Porém, a gente não sabe no que vai acontecer, porque ainda tem bastante tempo e existe essa demanda de renovação na esquerda.
O próprio Lula pode aceitar. O próprio Lula pode decidir não avançar se perceber que não consegue mobilizar um eleitorado mais vasto do que o próprio PT?
Pois é, isso é uma boa pergunta. O Lula disse, antes também dele recuperar os direitos políticos, a recuperação dos direitos foi na segunda-feira, dia 8. Né? No final de semana, o Lula deu uma entrevista ao El País, à edição brasileira do jornal El País. E nessa entrevista ele disse: eu quero muito que o candidato que vá concorrer contra Jair Bolsonaro seja um candidato do campo progressista, que ele definiu como campo progressista. Ele falou: esse candidato pode ser qualquer um, eu apoiaria qualquer candidato, e se acharem que sou eu, serei eu. Quer dizer, o Lula, ele disse ali que ele apoiaria qualquer candidato do campo progressista. Mas as pessoas que conhecem o Lula acham que não, acham que o Lula ele vai lutar para que seja ele o candidato, pelo próprio perfil político do Lula, que é alguém que gosta sempre de ser protagonista dentro das eleições.
E será o Lula um candidato tão forte como era há 10 anos?
Essa é uma grande pergunta, né? Porque você tem duas respostas possíveis e duas correntes entre os cientistas políticos com quem eu falo no Brasil. Uma delas é que não será um candidato tão forte quanto foi há 10 anos por causa de tudo que ele passou. Afinal, ele foi condenado em processo de corrupção, ele foi criticado dentro da própria esquerda por realizar um governo não tão de esquerda quanto se esperava no período que ele teve no governo. E ele também teve um outro problema que o Lula pode ter, uma coisa que pode se dizer contra ele e que não tem a ver exatamente com ele, é o fato de que o governo Dilma foi um grande fracasso do ponto de vista econômico, que jogou muita gente no Brasil na pobreza. Então tudo isso vai ser lembrado contra ele na campanha eleitoral. Por outro lado, essa é outra corrente de pensamento, há quem diga que o Lula vai se beneficiar de duas coisas. Vai se beneficiar de que o Bolsonaro vai chegar à próxima campanha eleitoral numa tremenda crise econômica, depois de uma tremenda crise da pandemia, e o Lula vai poder dizer: no meu tempo de presidente da República, o Brasil crescia. E ele vai poder apontar o número de crescimento econômico do último ano de governo dele, que foi 7,5% de crescimento econômico. Então, ele vai ter essa alternativa de dizer: no passado era melhor. Essa corrente de cientistas políticos diz o seguinte: o eleitor ele sempre olha para o mal do presente, mas ele às vezes não lembra do mal do passado. É mais fácil ele recordar as coisas boas do passado. E talvez o Lula faça uma campanha por aí.
A Folha de São Paulo dizia esta sexta-feira que, sob influência de filhos e aliados, Bolsonaro adapta o discurso para evitar perda de apoio de empresários. Além disto, o presidente, o atual inquilino do Palácio de Alvorada, respondeu a Lula com um globo terrestre à frente para dizer que não é terraplanista.
Pois é, o presidente Bolsonaro, e aí é bom, a gente pode até voltar um pouco para essa pesquisa exclusiva. Essa pesquisa ela foi feita sob o patrocínio da Fundação Friedrich Ebert, aqui do Partido Socialista Alemão e coordenada por cientistas políticos brasileiros. Como é que o eleitor de direita vê o Bolsonaro? Ele ainda vê o Bolsonaro como alguém bom para combater a corrupção, como um presidente comprometido com o combate à corrupção, que era a primeira bandeira dele, então essa é a visão positiva. E a visão negativa do presidente Bolsonaro é o fracasso no combate à pandemia e a falta de postura presidencial. Esse eleitor, principalmente o eleitor da classe A e B, acha que o presidente Bolsonaro muitas vezes não age como presidente. Ele age como alguém que fala com uma linguagem que não é própria de um presidente e toma algumas atitudes que não são próprias de um presidente. E talvez o Bolsonaro esteja querendo, como você citou aí, mudar isso, ele esteja querendo conquistar esse eleitor mais qualificado para ele com algum tipo de com alguma mudança de postura. Na verdade, a principal mudança de postura nesta semana, o Bolsonaro ele sempre foi muito cético em relação aos lockdowns, continua sendo, ele continua dizendo que é contra o distanciamento social como forma de proteger o país da pandemia, mas ele era cético também no passado quanto à vacinação. Ele falava mal das mas ele questionava a eficácia das vacinas. E inclusive recusou, no ano passado, a compra de um lote de vacinas da Pfizer, por várias razões, citando algumas razões de pesquisa, razões médicas e razões de mercado também. Agora, nesta semana, ele tem falado bastante bem das vacinas e que o Brasil aposta na vacinação para sair do lockdown. Isso é uma mudança de postura bastante radical. Ele quer se tornar, como afirmou o Estado de São Paulo em editorial hoje, um campeão da vacinação, o que é uma grande mudança. Mas do ponto de vista de conquistar o empresariado, há muito a ser feito, porque ele perdeu o empresariado, ou grande parte do empresariado, ao trocar o presidente da Petrobras, duas semanas atrás. Essa troca do presidente da Petrobras teve um impacto tremendo nas ações da companhia, uma perda muito grande nas ações da companhia, porque o presidente Bolsonaro tirou um especialista e colocou um militar. Algumas pessoas lembraram no Brasil que logo no começo do seu governo, Hugo Chávez tirou da estatal de petróleo da Venezuela um especialista e colocou um militar para administrar a principal empresa do país. No Brasil, a principal empresa também ainda é a Petrobras. Então, isso foi uma coisa que abalou um pouco os mercados, porque o presidente Bolsonaro, ele jogou contra a previsibilidade dos mercados. Quer dizer, havia um presidente com uma política para a Petrobras, essa política estava sendo cumprida à risca, pode-se gostar ou não dela, mas ela estava traçada e dava uma previsibilidade às ações da companhia, e com essa troca do presidente, entrou-se no terreno da imprevisibilidade. Então ele tem um caminho a percorrer na reconquista dos empresários.
A emenda à Constituição que vai permitir o regresso do auxílio emergencial foi finalmente aprovada pelo Congresso, embora diferente dos mecanismos de controle de despesa que a equipa do ministro Paulo Guedes pretendia impor, mas o regresso desse tipo de apoio aos mais carenciados e quando temos a memória da importância que a ajuda à população mais favorecida também teve no tempo de Lula, com o Bolsa Família, etc., a ajuda deste apoio emergencial aos mais pobres, pode funcionar como balão de oxigênio para a popularidade de Bolsonaro?
Pode funcionar, já funcionou no ano passado. Essa questão da emergência é muito importante, porque, além de ser essencial, porque a população mais pobre é quem mais sofre com a pandemia, do ponto de vista de não ter suas atividades econômicas, né? É aquele trabalhador informal, é o garçom, é o trabalhador que da área de limpeza, Esse é o vendedor ambulante, que é alguém que existe muito no Brasil. Grande parte da economia do Brasil são ambulantes informais, né? Além de garantir a sobrevivência dessas pessoas, o auxílio emergencial é uma ferramenta de combate à pandemia. Estudos mostram que países que tiveram auxílio emergencial tiveram uma tragédia menor da pandemia do que países que não tiveram, como o México, por exemplo. Os números do México são, ou até recentemente, eram ainda piores do que o Brasil, por causa do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele garante ao cidadão mais vulnerável que possa ficar em casa, que não seja obrigado a sair para buscar o sustento. Então, o auxílio emergencial é uma coisa muito importante. E o presidente Bolsonaro, no ano passado, ele usou um pouco o auxílio emergencial a seu favor. Como na propaganda oficial do governo, era o auxílio do Bolsonaro. Pode ajudar também agora, porque a gente está num momento em que a população carente está sofrendo muito com a pandemia. Agora, nunca é demais lembrar que esse também é um campo onde Bolsonaro e Lula vão ter um grande combate, que é justamente na população mais carente, que lembra do Lula como alguém que criou o Bolsa Família e agora, de uma certa maneira, se beneficia pelo auxílio emergencial que é distribuído pelo governo federal atualmente.
Muito obrigado, João Gabriel de Lima. Nos últimos dias ficamos a saber que resistências de França e Áustria estão a bloquear o acordo com o Mercosul. Paris e Viena entendem que o acordo mina os objetivos climáticos da União Europeia. A Comissão procura desatar o nó. Trata-se do maior acordo comercial jamais alcançado pelos 27. Fontes comunitárias disseram ao El País que a coisa não deve ter solução até às eleições em França no próximo ano. Na América, Joe Biden promete vacinas disponíveis para todos os adultos já em maio e vê a aprovação final no plano de estímulo à economia. 1,9 trilhões, uma montanha de dinheiro, Chegam a partir deste fim de semana à Caixa de Correio dos norte-americanos cheques de $1,400 por pessoa adulta, mais um crédito de 3.600 por criança até 6 anos de idade e de 3.000 por filhos dos 7 aos 17 anos. Há um seguro de desemprego de $300 por semana e uns 250 euros semanais. A Líbia tem desde quarta-feira o primeiro governo de unidade nacional em 7 anos. É dirigido por Abdelhamid Dbeibá. Como lembra Raul Braga Pires no Diário Notícias, fez fortuna durante a última década do regime de Gaddafi e é primo do homem mais rico da Líbia. O país tem agora um conselho presidencial que agrega um representante de cada região da Líbia. O inferno no Iémen. Metade da população do país sofre de carência alimentar. Milhões estão a bater à porta da fome, diz o Programa Alimentar Mundial. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira e André Tenente, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.